ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 4 de agosto. Hoje aqui na capital americana, muita chuva, a temperatura lá fora é 25 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. O comandante militar americano diz que ataques na província moçambicana de Cabo Delgado têm o que chama de impressão digital do Estado Islâmico e diz estar preocupado com a situação na SADECA. Rei de Espanha abandona o país no meio de acusações de corrupção. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Manifestações no Bengo contra a governadora. Nas Lundas há pânico com casos de coronavírus. Cidadãos acusam polícias de serem subornados, permitindo que pessoas não respeitem o cordão sanitário em redor de Luanda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O chefe do Comando Americano de Operações Especiais em África disse hoje que os ataques no norte de Moçambique têm o que chamou de impressão digital do Estado Islâmico e manifestou preocupação com o acelerar da ameaça terrorista na região. Dagvin Anderson disse que os rebeldes ativos na província moçambicana de Cabo Delgado tornaram-se mais agressivos e usam técnicas e procedimentos comuns em outras partes, nomeadamente no Médio Oriente, associados ao Estado Islâmico. Anderson apontou o facto do próprio Estado Islâmico ter reivindicado essa ligação, mas considerou sobretudo determinantes os sinais de organização terrorista nas comunicações. O comandante militar americano disse haver contactos com o governo moçambicano e disse que o conflito não se pode ser resolvido apenas pelas autoridades moçambicanas, requerendo a participação de outros países na região, como a Tanzânia e o Malawi. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse hoje a respeitar a decisão do Palácio Real de apoiar a saída do antigo rei Juan Carlos do país, isto no meio de acusações de envolvimento em corrupção. Sánchez disse que a decisão respeita os acordos do que chamou uma democracia robusta. O rei de Espanha, Juan Carlos, teria fugido para a República Dominicana após ter chocado o público espanhol ao anunciar que se ia exilar. O ex-monarca, de 82 anos de idade, revelou que tomou a decisão de deixar a Espanha para ajudar o seu filho, o atual rei Filipe VI, a exercer as suas responsabilidades. A carta publicada no site do Palácio Real não mencionou para onde o ex-rei iria, nem quando exatamente ele deixaria o país. Mas hoje o jornal ABC escrevia que o rei deixou a Espanha no domingo e voou para a República Dominicana via de Portugal. O ex-monarca está sob uma nuvem de suspeita desde que vários meios de comunicação informaram que ele supostamente recebeu fundos da Arábia Saudita, havendo agora investigações na Suíça para onde o dinheiro teria sido transferido e também em Espanha. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que até novembro deste ano a presença militar americana no Afeganistão vai ser reduzida para cerca de 4 ou 5 mil soldados. Trump disse que atualmente estão no Afeganistão 8 mil soldados americanos. Ontem, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, manteve conversações via vídeo com dirigentes dos Talibã para discutir o processo de paz. Conversações entre os Talibã e o governo do Afeganistão são, neste momento, num impasse devido à recusa do governo de libertar cerca de 400 presos que o governo diz terem estado envolvidos em crimes graves. A tempestade tropical Isaías estava hoje a caminho de Washington e outras cidades do nordeste dos Estados Unidos. A tempestade está agora a movimentar-se no estado da Virgínia, depois de atingir a costa no estado da Carolina do Norte, onde destruiu habitações e causou uma morte e cortou a eletricidade a milhares de pessoas. A tempestade estava esta manhã centrada a cerca de 160 km de Washington. Pelo menos duas pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida num atentado bombista suicida num restaurante na capital somala, em Mogadishu. O bombista morreu no ataque. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o encerramento forçado de escolas através do mundo devido ao coronavírus faz com que o mundo faça face ao que chamou de uma catástrofe de uma geração. Guterres falava hoje numa conferência vídeo para lançar uma nova campanha da ONU com o nome de Salvem o Nosso Futuro, que tem como objetivo fortalecer e restaurar a educação formal no mundo pós-pandemia. O dirigente da ONU disse que até meados de julho, mais de 1 milhão de crianças em pelo menos 160 países têm estado ausentes das aulas, enquanto outros 40 milhões não puderam participar em atividades pré-escolares. Para Guterres, o mundo faz face a uma catástrofe geracional que poderá potencialmente destruir décadas de progresso e fortalecer as desigualdades.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vários protestos têm sido realizados na província do Bengo, exigindo a exoneração da governadora da província, Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa, por, segundo dizem, mostrar-se incapaz de resolver a problemática do abastecimento de água, saneamento básico, falta de salários e alta criminalidade. Ontem, manifestantes saíram à rua e há planos para mais manifestações, conforme nos diz o Coque Mukuta.
É deste modo que os velhos, jovens e crianças exigem a exoneração da governadora da província do Bengo, Mara Quiosa, que dizem se mostrar incapaz a resolver o problema do abastecimento de água, saneamento básico, falta de salários e a alta da criminalidade. Tal como nos diz Jaime Domingos, um dos moradores daquela província.
A província do Bengo, sendo uma das províncias muito próximas da cidade capital, vive problemas muito sérios. Estamos a falar do Bengo, particularmente do município do Dando, que é tido como município sede da província. Tem problemas alarmantes. Temos a falta d'água. Temos os salários dos funcionários da função pública em atraso. Temos um nível de delinquência também elevado. E o governo local, que, por sinal, o governo provincial, está perto do bairro das pessoas que sofrem na pele aquilo que são os problemas da província, não se prontifica, não se pronuncia. E, até o momento, não somos tidos nem achados naquilo que diz respeito às políticas públicas do governo da província do Bengo.
Jaime Domingos afirma que outra manifestação está marcada para esta quarta-feira, de fronte ao governo da província.
Essa via de protestos que começaram ontem e vão continuar até setembro. Amanhã, grupo de jovens, ativistas cívicos da província do Bengo, solidários com a falta de salário dos funcionários públicos da empresa pública de água e da falta de fornecimento de regular de água potável em tempo de pandemia, sairemos também em ruas para protestarmos a fraca aposta do governo local. O início será às 11 horas, na Nova Marginal, e o término será de frente à administração municipal do Dande.
Outro morador, Zunzi Mabiala.
Ele vive atualmente na província do Bengo o escassez da água. Os cidadãos que estão a ocupar a residência, que estão abandonados já há mais de 2 anos. Portanto, são essas razões que estão a levar a comunidade, os ativistas, a exigir a exoneração da sua excelência senhora governadora, porque não está a resolver os problemas básicos da sociedade.
A Voz da América contactou Mara Quiosa, mas não teve qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Foi em 2015 que cerca de 40 famílias foram desalojadas do prédio do comércio na cidade de Malanje e realojadas nos cerca de 200 fogos habitacionais do município da Cangandala. Pois, 5 anos depois, essas famílias continuam a reclamar pela falta dos principais serviços básicos. A administração culpa isso no coronavírus. Isaías Soares.
O acesso à água potável, energia elétrica, postos de saúde, asseguramento policial e fissuras nas residências estão entre os problemas, como referiu Alice Cassim da Salvador.
Aqui onde eu estou a viver, porque passei só de água, hospital que não temos aqui, e a energia que só dá às 18 até às 20. Até 0 hora. Para conseguir mesmo água, tem que ir naquele bairro aí comprar água. Um bidão de água 5 anos. Tem que ir pagar no poço para poder lavar roupa.
Jorge Florindo é mototaxista do município de Cagnandala. Entre as várias tarefas que executa, tem a de transportar o precioso líquido para vários habitantes.
Sou do município de Cagnandala. Trabalhar e carretar água. Vou levar para essas mães que necessitam da água. Então elas me mandam parar para transportar água para elas. Bidão, cada bidão 50. No mínimo ela mandou carretar 10 bidões. Se acabar mais, volto de novo. Ele contactar, se tiver, posso mais carregar.
As pessoas transportadas para aquele projeto inacabado têm os empregos e a escola dos filhos na cidade de Malães. E alguns abandonaram ou venderam os imóveis por ausência de condições que garantem o bem-estar, referiu Pedro Alberto.
Em primeiro lugar, no que tange a seguramento e policiamento, não faz sentir. Os assaltos têm sido frequentes.
Santos Moepa. Eu já estou aqui, este é a caminho de 5 anos. Uhum. Aqui existem muitas casas inabitadas, porque ninguém quer sair da cidade e vir morar aqui, onde não tem condições. Nós estamos acostumados a acordar com luz, nossos filhos, antes de fazer qualquer coisa, tem que assistir um boneco, vai brincar, volta em casa um boneco, aqui já não.
Cagnandala beneficia de um projeto de construção de um sistema de captação, tratamento e distribuição de água da linha de financiamento da China, atualmente paralisado por conta da recessão econômica e da crise da Covid-19, garantiu a administradora municipal, Ingrácia Ramos.
Verificamos que esse projeto está paralisado. Pela informação que nós temos, pelo contato que tivemos com o relatório provincial, esta obra está quase 85% já de execução física. Vocês sabem que essa pandemia começou na China e muitos daqueles que estariam aqui para dar o acabamento dessa mesma obra estão confinados na China.
Maior parte da água para o consumo e outras necessidades é retirada de poços artesianos. Outra, a distribuição é feita 2 ou 3 vezes por semana, a cargo de um agente econômico contratado pela administração municipal de Cagnandala, já que a escassez afeta toda a periferia. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Nas Lundas há crescentes receios, se não mesmo algum pânico, de que o coronavírus se esteja a alastrar. E há acusações de muitos residentes que agentes da polícia não estão a fazer respeitar o cordão sanitário que impede a viagem de e para a capital do país, Luanda. Nos postos de controlo, agentes da polícia estarão a ser subordinados para deixar passar as pessoas. O Manuel José falou com residentes de várias partes das Lundas.
Senhor Mandumba, que vive em Saurimo, a capital da Lunda Sul, que para além do pânico, questiona a facilidade com que se entra e sai da região.
Muito medo, estamos a andar como o governo falou que não, a pessoa não pode sair de Luanda até aqui no Saurimo. A partir de agora, esse momento que nós estamos a falar. E tem muito caso que já entrou. Lunda Sul, aqui nas Lunda, já temos essa doença, já entrou. E o governo não está a deixar as pessoas a partir de Luanda, está a entrar. A pessoa que está a sair de Luanda até vai entrar no consul nas Lunda e dá para passar como? Estão a pagar. Porque a polícia está lá, está a deixar a pessoa a passar.
Nota João, no Coango, zona em que se registrou o primeiro caso positivo de Covid-19 na província, o cenário não é diferente, segundo conta o residente Fiel Muaco.
Criou neste sentido um clima de medo neste município. Leva com que as pessoas tremendo não só o aparecimento do caso, mas também a falta do preparativo acerca de, por parte das autoridades, de não terem condições favoráveis para poder enfrentar este caso.
Muaco contou à Voz da América que diariamente entram várias pessoas que saem de Luanda.
Resistamos sempre, as pessoas vêm e não sabemos como é que essas pessoas estão a passar nesses controles e aí estão. Onde é que essas pessoas estão a conseguir passar para a cidade de Luanda voltando? Isso aqui para Luanda, as pessoas estão a gastar 100 e tal mil kwanza, e esses 100 e tal mil kwanza, é claro que outros dinheiro vão nas passagens, outros dinheiro vão nas esquemas para poder facilitar a transição nos controles.
No Dundo, a capital da província de Luanda Norte, também há pânico entre os residentes e os esquemas nos controles para para ceder a região não é diferente, de acordo com o relato do residente José Mutima.
Uma negligência muito acentuada por parte das autoridades sanitárias do país. Fala-se da cerca sanitária, mas nós temos relatos de todos os santos dias, pessoas que saem lá, vêm para aqui, saem daqui e vão para lá. Então o que é que o governo fez? Brincadeira, simplesmente. Na Lunda, cada município tem 3, 4 controles, que nunca poderiam permitir que as pessoas aparecessem. O medo agora tomou conta de toda a região. Praticamente as pessoas agora dizem que todas as cidades estão infectadas. Esses casos que aconteceram no Quango é alarmante. Este cidadão esteve em contato com militares, esteve em contato com a administração, com várias pessoas. E nós, nas Lunda, não temos essa capacidade medicamentosa nem hospitalar para controlar a situação.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos continuar nas Lundas, mais precisamente na Lunda Norte. Os trabalhadores da Sociedade Mineira de Luminas, no município do Coango, nessa província, ameaçam realizar uma manifestação pública esta quarta-feira em protesto contra o não pagamento dos seus salários relativos aos meses de junho e julho de 2020 e também de 6 anos de subsídios de férias. Venâncio Rodrigues.
O responsável do sindicato da empresa, Francisco António Gil, disse à Voz da América que a entidade patronal alega que não tem disponibilidade financeira para satisfazer a reivindicação dos trabalhadores.
Mas tem valores para comprar combustíveis regularmente, tem valores para comprar alimentação, tem valores para comprar lubrificantes, tem valores para outros tipos de acessórios, e obrigar que os trabalhadores trabalhem para por turno, mas diz que não tem dinheiro para pagar essas pessoas que produzem. Queremos partir para uma manifestação pública, cumprindo com todos os pressupostos aí constantes, desde o distanciamento social de 2 metros mínimos, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, bem como também observarmos todas as medidas de biossegurança, para que então o governo possa ter conhecimento do que é que os trabalhadores dessa parcela de Angola estão a viver.
Os mineiros exigem também uma explicação sobre o destino a que foi dada a percentagem da quota sindical que supostamente a empresa desconta dos seus ordenados, mas que não transfere o respectivo valor para a conta do sindicato a que se encontram vinculados. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão do diretor-geral da empresa, Edgar Mulonda. A Sociedade Mineira de Luminas é uma empresa do grupo Indiama vocacionada para a prospecção, exploração, pesquisa e comercialização de diamantes. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, e também em FM vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos publicar o seu nome nas nossas páginas, nas redes sociais. E então o ouvinte pode enviar as suas perguntas de imediato para o WhatsApp da Voz da América. 1-908-652-4584. A do coronavírus, como todos sabem, está a ter efeitos negativos na vida económica e social do país. Está também a afetar certas tradições, e isso também tem, claro está, efeitos económicos muito maus. Um exemplo disto chega-nos do Lubango, onde está o Teodoro Albano.
Várias décadas depois, e pela primeira vez, a cidade de Lubango não terá representado a realização das tradicionais festas da Nossa Senhora do Monte, que acontecem anualmente no mês de agosto, por causa do risco de contágio da pandemia da Covid-19. A suspensão das festas traduzem na prática a não realização de todos os eventos nelas inseridas, com realce para a feira agropecuária, que expõe o potencial do gado da região, a Expo Huila, considerada a maior bolsa de negócios do sul de Angola, para além dos já tradicionais 200 km da Huila, a prova automóvel que encerra as festividades. Domingos Fernandes, do Comitê de Festas da Nacional do Monte, antevê perdas incalculáveis com a não realização do evento.
Perda não é só a direção do complexo, não é só a comissão de festas, é todo um conjunto de atores, entre eles os empresários. Por exemplo, os empresários da área de hotelaria vão ter um prejuízo enorme. É, inclusive as pessoas que normalmente fazem parte da feira, aquelas que vendem nas barracas, também não poderão exercer as suas atividades. Portanto, o prejuízo é incalculável nessa altura.
Perante o atual cenário, o presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, Psil, promotor da Expo Huila, Paulo Gaspar, pensa realizar até final do ano as chamadas feiras setoriais.
Estamos a prever exposições sectoriais. Nós fazemos normalmente a feira do milho, a feira da batata, a feira dos hortícolas, que é em dezembro, e estamos a procurar manter este tipo de feiras, porque envolve muito menos gente, são feiras mais direcionadas para o setor empresarial e acreditamos que vamos conseguir fazer.
Contrariamente aos anos anteriores, a apreciação à padroeira de Nossa Senhora do Monte, cerimônia religiosa do evento, vai acontecer com menos gente e marcadamente de automóvel, sem fiéis a caminhar até a capela, como o habitual. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Nossa página desportiva, vamos começar em Lisboa, em Portugal, com o regresso de Jesus. Jorge Jesus foi apresentado ontem oficialmente como treinador do Benfica, deixou o Flamengo no Brasil, onde teve grande sucesso. Jesus disse que a sua tarefa é ressuscitar as glórias do passado do Benfica, mas JJ Jesus diz que não é o salvador.
Eu perdi para o Benfica. Teve que haver uma causa muito grande. E eu vim, estou cá, para voltar a ganhar. Sabendo que não sou o Salvador, vamos ser todos benfiquistas e toda a estrutura que nos vai...
Era Jorge Jesus de novo a comandar o Benfica de Portugal e nós aqui na Voz da América estamos ansiosos por escutar as suas conferências de imprensa, sempre marcadas por, vamos lá dizer, inovações linguísticas. E de Jorge Jesus para um outro português, Cristiano Ronaldo. O jornal francês France Football disse que CR7 quis deixar o Juventus este verão para o Paris Saint-Germain do Neymar. O coronavírus atrapalhou tudo porque a época esteve suspensa e agora ainda está em ação. Tanto o jornal France Football como publicações espanholas dizem que Ronaldo estava insatisfeito com o Juventus, que acaba de vencer mais um campeonato, segundo desde que Ronaldo lá chegou, e que Ronaldo teria contactado Neymar, manifestando o desejo de jogar no PSG, na linha da frente, juntamente com o Brazuca e o jovem estrela francesa Mbappé. Na verdade, os ouvintes estarão recordados que há alguns meses atrás várias notícias disseram que era o Juventus que estava a considerar em vender Ronaldo no final da época. Custa muito dinheiro, já tem 35 anos de idade, mas para já parece que CR7 vai continuar em Itália. Juve e CR7 têm um jogo importante na sexta-feira. O Juventus recebe o Lyon na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e o Lyon venceu a primeira mão por 1-0. Um antigo colega de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o guarda-redes Iker Casillas, anunciou a sua reforma. Casillas estava no Futebol Clube do Porto, onde contudo não jogava há vários meses devido a problemas de coração. Com 39 anos de idade, Casillas teve um palmarés excelente ao serviço da Seleção de Espanha, Real Madrid e Futebol Clube do Porto. Ganhou um Mundial, 2 Eurocopas, 3 Ligas dos Campeões, 5 Campeonatos Espanhóis, 2 Taças de Espanha, a Copa del Rei, 3 Taças Intercontinentais, 2 Supercopas da Europa, 4 Supercopas de Espanha, 2 Ligas Portuguesas, 1 Taça de Portugal e 1 Supercopa de Portugal. Nada mal para Iker Casillas. Vamos agora para o basquetebol americano, o NBA, resultados de ontem. Os atuais campeões, o Toronto, bateram o Miami 107-103. Denver 121, Oklahoma 113, Nova Orleans 109, Memphis 99, Los Angeles Lakers 116, Utah Jazz 108. Num jogo em que foram marcados mais de 260 pontos, o Philadelphia derrotou o Santo António 132-130 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, defrontou o Indiana e perdeu. Com estes resultados, o Los Angeles Lakers já venceu a Conferência Oeste, a primeira vez que tal acontece em 10 anos. A Conferência Leste foi ganha pelo Milwaukee Bucks. Na Conferência Oeste já estão apurados para os playoffs 7 equipas, falta portanto apurar uma. Na Conferência Leste estão apuradas 6 equipas. O Tribunal da Relação de Barlavento, em Cabo Verde, decidiu pela extradição do colombiano venezuelano Alex Saab para responder perante a justiça americana. Saab, que tem ligações profundas com o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, estava a caminho do Irão numa missão do governo venezuelano quando foi detido em Cabo Verde, onde fez escala num avião privado. Saab é tido como o empresário que tem ajudado o governo de Nicolás Maduro a evitar sanções. O advogado de Saab em Cabo Verde, João Rosário, falou com o nosso correspondente Eugênio Teixeira, a quem confirmou a decisão do tribunal, mas diz que o caso não fica por aqui.
Nós estamos a avaliar a situação, mas necessariamente teremos que interpor recurso dessa decisão.
Era esta a decisão que os advogados esperavam, mas já o produtor tinha-me dito anteriormente não, que acreditava na justiça.
Não, de forma alguma. Enfim, nós pensamos que a decisão poderia ir para qualquer dos lados, ou a favor ou contra a extradição. Só que nós queríamos uma decisão, digamos, enfim, com uma fundação mais sólida. A decisão tal como está feita não nos agrada, nem agradará a qualquer pessoa que esteja envolvida neste processo, porque é uma decisão em que eu diria que as pessoas decidiram porque estamos em cima das férias, não era um processo para dar para as férias, pendente, e decidiu-se, pronto, não no sentido, decidiu-se. Não se fundamentou, pensamos corretamente e devidamente, a decisão. Daí, por mais essa razão, é porque nós fizemos um trabalho, pensamos que muito bom, em matéria de fundamentação da oposição. E a verdade é que a relação com um argumento que não convence de forma alguma não apreciou os nossos fundamentos. Mas nós vamos até a última instância e necessariamente queremos ter que atacar a decisão que vier a ser tomada, não agora pelo Tribunal da Relação, mas sim pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal de Justiça, que tem decidido em última instância.
Qual é o tempo que os advogados têm para recorrer?
10 dias.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 4 de agosto de 2020. Nos próximos minutos, Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Hoje nas notícias, general americano preocupado com a situação de guerra na província moçambicana de Cabo Delgado. Antigo rei da Espanha deixa o país no meio de acusações de corrupção. António Guterres diz que encerramento de escolas devido ao coronavírus vai criar uma catástrofe geracional. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o número mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O chefe do Comando Americano de Operações Especiais em África disse hoje que os ataques no norte de Moçambique têm o que chamou de impressão digital do Estado Islâmico e manifestou preocupação com o acelerar da ameaça terrorista na região. Dagvin Anderson disse que os rebeldes ativos na província moçambicana de Cabo Delgado tornaram-se mais agressivos e usam técnicas e procedimentos comuns em outras partes, nomeadamente no Médio Oriente, associados ao Estado Islâmico. Anderson apontou o facto do próprio Estado Islâmico ter reivindicado essa ligação, mas considerou sobretudo determinantes os sinais de organização terrorista nas comunicações. O comandante militar americano disse haver contactos com o governo moçambicano e disse que o conflito não se pode ser resolvido apenas pelas autoridades moçambicanas, requerendo a participação de outros países na região, como a Tanzânia e o Malawi. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse hoje a respeitar a decisão do Palácio Real de apoiar a saída do antigo rei Juan Carlos do país, isto no meio de acusações de envolvimento em corrupção. Sánchez disse que a decisão respeita os acordos do que chamou uma democracia robusta. O rei de Espanha, Juan Carlos, teria fugido para a República Dominicana após ter chocado o público espanhol ao anunciar que se ia exilar. O ex-monarca, de 82 anos de idade, revelou que tomou a decisão de deixar a Espanha para ajudar o seu filho, o atual rei Filipe VI, a exercer as suas responsabilidades. A carta publicada no site do Palácio Real não mencionou para onde o ex-rei iria, nem quando exatamente ele deixaria o país. Mas hoje o jornal ABC escrevia que o rei deixou Espanha no domingo e voou para a República Dominicana via de Portugal. O ex-monarca está sob uma nuvem de suspeita desde que vários meios de comunicação informaram que ele supostamente recebeu fundos da Arábia Saudita, havendo agora investigações na Suíça para onde o dinheiro teria sido transferido e também em Espanha. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que até novembro deste ano, a presença militar americana no Afeganistão vai ser reduzida para cerca de 4 ou 5 mil soldados. Trump disse que atualmente estão no Afeganistão 8 mil soldados americanos. Ontem, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, manteve conversações via vídeo com dirigentes dos Talibã para discutir o processo de paz. Conversações entre os Talibã e o governo do Afeganistão estão neste momento num impasse devido à recusa do governo de libertar cerca de 400 presos que o governo diz terem estado envolvidos em crimes graves. A tempestade tropical Isaías estava hoje a caminho de Washington e outras cidades do nordeste dos Estados Unidos. A tempestade está agora a movimentar-se no estado da Virgínia, depois de atingir a costa no estado da Carolina do Norte, onde destruiu habitações e causou uma morte e cortou a eletricidade a milhares de pessoas. A tempestade teve esta manhã centrada a cerca de 160 quilómetros de Washington. Pelo menos duas pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida num atentado bombista suicida num restaurante na capital somala, em Mogadishu. O bombista morreu no ataque. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o encerramento forçado de escolas através do mundo devido ao coronavírus
faz com que o mundo faça face ao que chamou de uma catástrofe de uma geração. Guterres falava hoje numa conferência vídeo para lançar uma nova campanha da ONU com o nome de Salvem o Nosso Futuro, que tem como objetivo fortalecer e restaurar a educação formal no mundo pós-pandemia. O dirigente da ONU disse que até meados de julho, mais de 1 milhão de crianças em pelo menos 160 países têm estado ausentes das aulas, enquanto outros 40 milhões não puderam participar em atividades pré-escolares. Para Guterres, o mundo faz face a uma catástrofe geracional que poderá potencialmente destruir décadas de progresso e fortalecer as desigualdades. Na Índia, as autoridades anunciaram o recolher obrigatório na zona indiana de Caxemira, um dia antes do aniversário da revogação da autonomia parcial do território de maioria muçulmana. As autoridades disseram que a medida foi tomada para se impedir manifestações violentas por parte da população muçulmana do território. Na capital do Caxemira, indiano, Srinagar, ruas foram bloqueadas pela polícia, mercados encerrados e soldados estavam a patrulhar a cidade.
O Tribunal de Relação de Barlavento, em Cabo Verde, decidiu pela extradição do colombiano-venezuelano Alex Saab para responder perante a justiça norte-americana. Entrevistado pelo correspondente da Voz da América na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, o advogado de Saab, João do Melo, diz que a defesa vai recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça.
Estamos a avaliar a situação, mas necessariamente teremos que interpor recurso dessa decisão.
Era esta a decisão que os advogados esperavam, mas já o produtor tinha-me dito anteriormente que acreditava na justiça.
Não, de forma alguma. Enfim, nós pensamos que a decisão poderia ir para qualquer dos lados, ou a favor ou contra a extradição. Só que nós queríamos uma decisão, digamos, enfim, com uma fundação mais sólida. A decisão estar como está feita não nos agrada, nem agradará qualquer pessoa que esteja envolvida neste processo, porque é uma decisão em que eu diria que as pessoas decidiram porque estamos em cima das férias. Não era um processo para dar para as férias, pendente, e decidiu-se, pronto, não no sentido, decidiu-se. Não se fundamentou, pensamos corretamente e devidamente, a decisão. Daí, por mais essa razão, é porque nós fizemos um trabalho, pensamos que muito bom, em matéria de fundamentação da oposição, e a verdade é que a relação com um argumento que não convence de forma alguma não apreciou os nossos fundamentos. Mas nós vamos até à última instância e necessariamente queremos ter que atacar a decisão que vier a ser tomada, não agora pelo Tribunal da Relação, mas sim pelo Supremo Tribunal de Justiça, que tem decidido em última instância.
Qual é o tempo que os advogados têm para recorrer?
10 dias.
Entrevista feita na Zada Praia pelo nosso correspondente Eugênio Teixeira, o advogado de defesa João do Rosário, ele que neste caso vertente defende o colombiano-venezuelano Alex Saab, que foi detido em Cabo Verde e deverá ser extraditado para os Estados Unidos, isto porque decidiu o Tribunal da Relação de Barlavento em Cabo Verde. O advogado diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Em Moçambique, os parlamentares debatem em torno do relatório que as autoridades apresentaram após 3 meses de estado de emergência e, pelas indicações que temos, não encontram consenso. Antes de falarmos desse assunto, falemos de outro assunto que tem a ver com este país da África Austral. Os ataques no norte de Moçambique têm a impressão digital do Estado Islâmico, disse nesta terça-feira o chefe do Comando Norte-Americano de Operações Especiais em África. Numa conferência de imprensa na Alemanha, o Major-General Devin Anderson disse, e citamos, "Estamos preocupados. Acreditamos que há um problema local que está a ser aproveitado pelo Estado Islâmico. Nos últimos 12 a 18 meses, desenvolveram as suas capacidades, tornaram-se mais agressivos e usaram técnicas e procedimentos comuns em outras partes, nomeadamente no Médio Oriente, associados ao Estado Islâmico." Fim de citação. Devin Anderson apontou o facto de o próprio Estado Islâmico ter reivindicado essa ligação, mas considerou sobretudo determinantes os sinais da organização terrorista nas comunicações. Anderson sublinhou a preocupação pela forma como a relação entre o movimento rebelde local e o Estado Islâmico está a desenvolver, considerando que a resposta terá de ser liderada por Moçambique, mas envolvendo outros países e a comunidade internacional. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. As três bancadas da Assembleia da República em Moçambique divergem em relação à informação do Presidente da República, Filipe Nyusi, em relação às medidas implementadas nos 120 dias do estado de emergência a partir de Maputo, Alfredo Júnior.
Seis dias depois de o Presidente da República, Filipe Nyusi, submeter ao Parlamento o informe sobre os 120 dias de estado de emergência, os deputados analisaram o documento, com a Frelimo a considerar que o governo conseguiu controlar a pandemia da Covid-19, realçou o porta-voz Jacinto Capito.
Houve grande esforço pelo governo longo que esta situação eclodiu no mundo e no país. Tivemos um presidente junto do seu governo que tiveram que avançar com medidas extraordinárias para que a situação no nosso país não seja catastrófica.
A bancada do MDM considera que as medidas adotadas pelo governo não foram assertivas, sendo por isso que aumentaram os níveis de pobreza no país, disse Fernando Bismarques.
Do ponto de vista das medidas económicas anunciadas pelo governo, não produziram os resultados desejados. Do ponto de vista da assistência social, durante os 120 dias, Moçambique assistiu mais pobreza, porque milhares de famílias perderam o seu sustento.
Arnamo, por seu turno, mostrou-se preocupada com a falta de clareza em relação às empresas que beneficiaram da contratação direta para realizarem obras de melhoria das condições sanitárias de escolas públicas, com o porta-voz Arnaldo Chalaua a exigir mais detalhes destes atos.
Também entendemos nós que a questão da adjudicação direta, quais são as empresas que se beneficiaram. É verdade que numa situação de saúde de emergência pode não haver aquele rigor praticamente de procuramento, mas efetivamente trazer quais são as empresas que se beneficiaram necessariamente.
A mandatária do presidente, Filipe Nyusi, ministra da Justiça, Helena Kita, revelou que durante este período foram contratados 14.204 processos no valor de 68 mil milhões de meticais, observando os pressupostos plasmados na lei.
De regulamento de contratação de empreiteiros de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços, aprovado pelo decreto número 5/2016, de 8 de março, é a modalidade de contratação aplicável sempre que se mostre inviável a contratação em qualquer das outras modalidades, sendo aplicável em situação de emergência.
Kida reiterou a necessidade de se encontrar um enquadramento legal para regular o novo normal, que prevê a reabertura da atividade económica no meio da convivência com a pandemia.
Teremos que, por um lado, continuar a salvar vidas humanas e, por outro, retomar a vida socioeconómica de forma gradual e cautelosa num novo normal, o que deverá ser acompanhado pela elaboração por cada setor de planos de contingência a ser aprovados antes da sua implementação por instituições relevantes, sobretudo da saúde.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, reportando a partir de Maputo, em torno deste debate parlamentar, um assunto que voltaremos a destacar na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Em Moçambique, mas a norte, há preocupações com as crianças. Estamos a falar de Nampula, de onde reporta a Adina Soalehe.
A Direção Provincial de Gênero, Criança e Ação Social em Nampula está preocupada com a situação das crianças nos centros de acolhimento à criança órfã e vulnerável. Por efeito, no âmbito das ações de fiscalização, já encerrou pouco mais de 20 centros por falta de condições de alojamento, incluindo alimentação para os petizes. As crianças acolhidas nos referidos centros foram levadas de volta às suas famílias. A informação foi avançada por Egídio de Souza, funcionário daquela instituição, o qual disse que os distritos de Angoche, Momalarde e Murupula são os que viram alguns centros encerrados. Justifica a decisão de encerramento com o fato de, nos últimos tempos, alguns grupos de cidadãos terem criado centros para apenas angariar donativos e não para salvaguardar os direitos da criança, colocando em risco a vida e o bem-estar daquele grupo social. Existem critérios para a criação dos centros e estão associados à aproximação para o acesso aos serviços básicos de educação e saúde, disse Egídio Souza. Ele disse também que durante a fiscalização que culminou com o encerramento dos centros, o setor detectou abusos de direitos das crianças, em que existiam violações sexuais de raparigas por parte de alguns gestores. E esses casos foram submetidos aos órgãos judiciais.
Eram centros de acolhimento sem condições mínimas. Então é preferível que a criança cresça no seio familiar, mesmo que essa família seja pobre, mas vai crescer de forma condigna, do que estar dentro de um centro de acolhimento sem mínimas condições de alojamento, alimentação, porque já houve momentos em que as próprias, algumas pessoas usavam este nome de centro de acolhimento para depois angariarem donativos e que não faziam chegar às crianças.
Egídio alerta que, face a esta realidade preocupante, é melhor que as crianças permaneçam em suas famílias, embora sejam pobres, cresceram de forma condigna. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América e agora vamos falar da política aqui nos Estados Unidos. Uma das notícias de destaque nos últimos dias é a indicação, ou melhor, a indicação que deve ser feita por Joe Biden para a posição de seu vice-presidente se ganhar as eleições. Neste caso, Joe Biden vai escolher uma mulher. Detalhes com o João Santa Rita.
Costuma-se dizer nos Estados Unidos que a distância entre ser-se vice-presidente e presidente é apenas de um bater do coração. Isto é, quando se olha para quem é o parceiro ou parceira do candidato à presidência, a primeira questão que se deve colocar é se essa pessoa tem a capacidade, de um momento para o outro, ser presidente dos Estados Unidos. E isso é agora ainda mais importante porque os vice-presidentes há várias décadas que deixaram de ser apenas uma pessoa que, para citar um anterior vice-presidente, se limita a ir a inaugurações, tomadas de posse e funerais. Esta semana, ou mais tardar na próxima semana, vai-se ficar a conhecer quem será a candidata à vice-presidência dos Estados Unidos na candidatura à presidência de Joe Biden. Biden, recordemos, disse já que será uma mulher e tem estado a ser pressionado para escolher uma africana-americana. A campanha de Biden tem estado a receber cartas de organizações manifestando apoio a uma ou outra das candidatas. Ontem, um membro da campanha de Biden disse ao jornal político que há ainda 11 mulheres em consideração ao posto. Há neste momento 5 mulheres africana-americanas em consideração, nomeadamente a senadora Kamala Harris, da Califórnia, a antiga conselheira da Segurança Nacional Susan Rice, as congressistas Karen Bass e Val Demings e ainda Keisha Lance Bottoms, presidente da Câmara de Atlanta. Fala-se também de Elizabeth Warner, que foi candidata à nomeação pelo Partido Democrata, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham, e ainda a congressista Tammy Duckworth, uma antiga oficial da Força Aérea Americana que perdeu as suas pernas no Iraque. A escolha está certamente a ser difícil. Biden tinha anteriormente anunciado que iria revelar a sua escolha esta semana, mas isso foi adiado. O jornal Washington Post fez notar que geralmente o candidato à presidência tem por esta altura uma lista de apenas 3 possíveis escolhas, o que não acontece neste momento com Joe Biden, como aliás foi confirmado por um membro da sua campanha. O jornal revelou uma enorme luta interna entre diversas facções do Partido Democrata. Mas o processo de escolha está sem dúvida na sua reta final. Esta semana, Joe Biden vai iniciar entrevistas pessoais com as candidatas, o que indica, portanto, estar-se na fase final do processo. Sabe-se que Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, tem afirmado que é importante haver uma boa relação pessoal entre o presidente e o vice-presidente, particularmente desde que este cargo passou a ter um papel ativo nas deliberações políticas do governo. Lan Hee Shen, do Centro de Estudos Instituto Hoover, foi conselheiro do antigo candidato presidencial Mitt Romney e teve um papel importante na escolha daquele que foi candidato à vice-presidência por Mitt Romney, Paul Ryan.
I think the most important point that people often don't catch up on is that there is a deeply personal kind of part of this, which is, does the presidential nominee feel comfortable with the vice presidential nominee?
Eu penso que o ponto mais importante que as pessoas geralmente não têm em conta é que há uma componente profundamente pessoal nesta questão. A questão é, sente-se o candidato presidencial confortável com o candidato à vice-presidência? E é por isso que estas reuniões a dois esta semana vão ser muito importantes.
And that's why these one-on-one meetings coming up this week are really going to be so important.
Eram palavras do analista Lenny He Shen a falar à cadeia de televisão Fox. É claro que na escolha há muitas e outras questões que são investigadas e analisadas em grande detalhe na escolha de um candidato a vice-presidente. O estado de onde é, declarações que fez no passado e que possam agora afetar a sua credibilidade, os negócios em que esteve envolvido, mesmo a sua vida pessoal, é tudo alvo de intensa investigação. De novo, o analista Lanny He Chen.
You're never going to have a perfect vice presidential pick. There's always going to be some element of that candidate, whether it's their record, whether it's their geography, what other factors that might come into play.
Nunca se vai ter um candidato perfeito à vice-presidência. Vai sempre haver algum aspecto desse candidato, quer seja o que fizeram no passado, quer seja a geografia, que o vão tornar menos do que perfeito. Portanto, o que depois acaba por ser importante, para além das investigações, das questões que é preciso ter em conta no processo, o que acaba por ser importante é realmente essa relação que se vai desenvolver entre o candidato à presidência e o candidato à vice-presidência.
Is really that relationship that will develop between the presidential nominee and the VP nominee. Is there trust there?
Há confiança entre os dois? Pode o candidato a presidente ter a certeza que o candidato à vice-presidência vai seguir as linhas da campanha? Apresentar essas linhas corretamente? Penso que isso vai ser o fator mais importante.
I think that's going to be the most important factor.
Palavras do analista político e antigo conselheiro da campanha presidencial de Mitt Romney, Lenny He Chen. Favoritas? Os nomes que mais aparecem mencionados são o da senadora Kamala Harris e de Susan Rice, com Karen Bass outro nome a ser mencionado regularmente. A salientar aqui que quem quer que seja escolhida terá uma oportunidade em 4 anos de ser ela própria candidata à presidência, gozando da visibilidade que o cargo de vice-presidente lhe dá. Isto porque Joe Biden, com 77 anos de idade, já indicou que se vencer estas eleições, não será provavelmente candidato das próximas presidenciais.
Os prestadores de serviços de saúde do Quênia dizem que os pacientes com cancro estão a ser bastante afetados por restrições para ajudar a conter o coronavírus e seu impacto na economia. Segundo os médicos, a Covid-19 tornou o acesso ao tratamento extremamente difícil. Até agora, o Quênia tem mais de 22 mil casos da Covid-19 e registrou cerca de 370 mortes. Ana Guedes.
A Margaret Wange, de 39 anos, é mãe de um paciente com cancro de 16 anos de idade que apresenta tumores cerebrais recorrentes desde os 4 anos de idade. Ao longo dos anos, ele perdeu a visão e teve que abandonar a escola. Atualmente, a mãe diz que está preocupada com o facto de ele não receber os cuidados de que precisa, porque há muitos recursos direcionados ao tratamento de pacientes com Covid-19.
Estou muito preocupada, pois não sei se ele vai acordar amanhã. Estou preocupada com o futuro dele. Quando alguém vai ao hospital, os médicos parecem concentrar-se principalmente nos pacientes com Covid-19. Nós sentimos-nos muito negligenciados.
A pandemia está a afetar muitos pacientes com cancro no Quênia, dizem os defensores destes pacientes. Os bloqueios para combater a disseminação do coronavírus têm, segundo alguns médicos, limitado o acesso às instalações de tratamento de cancro. Catherine Washira preside a ONG Rede das Organizações de Cancro do Quênia.
Um grande número de oncologistas que hoje temos no Quênia está baseado em Nairobi. O que isso significa que pacientes de todo o Quênia têm que ir até Nairobi para ver esses oncologistas. Mas com as medidas de bloqueio implementadas devido à crise da Covid-19, torna-se um desafio.
O Washira observa que as medidas de distanciamento social devido à pandemia limita quantos pacientes são permitidos nos hospitais.
muitos pacientes também perderam o emprego.
Com a perda de rendimento, eles não conseguem não apenas comprar os medicamentos, mas também obter uma nutrição adequada. Agora, quando um paciente está em quimioterapia ou radioterapia, é bastante crucial e vital que as suas necessidades nutricionais sejam atendidas adequadamente.
Foi o que aconteceu com Moanji. Ela ganhava 5 dólares por dia numa mercearia que faliu devido à recente crise económica. Agora tenta sobreviver tecendo tapetes de mesa, mas as vendas são lentas. No hospital de Nairobi, o oncologista Gladwell Chiari diz que alguns pacientes não vão ao hospital porque têm medo de contrair o vírus.
Isso também limitou o acesso ao tratamento e diagnóstico do cancro. A triagem de rotina de mamografias e exames de Papanicolau também diminuiu por causa desse medo.
O hospital de Nairobi é uma das principais instalações privadas que trata pacientes com cancro num país com escassez de especialistas. Atualmente, dizem os médicos, existem apenas 30 especialistas oncologistas de cirurgia e de radiação em todo o Quênia, na proporção de um especialista de cancro por cada 5 mil doentes sofrendo de cancro.
Voz da América, emissão vespertina, agora a página reservada ao desporto.
Nossa página desportiva, vamos começar em Lisboa, em Portugal, com o regresso de Jesus. Jorge Jesus foi apresentado ontem oficialmente como treinador do Benfica, deixou o Flamengo no Brasil, onde teve grande sucesso. Jesus disse que a sua tarefa é ressuscitar as glórias do passado do Benfica, mas JJ Jesus diz que não é o salvador.
Depois ir para o Benfica. E fiquei a ver uma causa muito grande. E eu vim, estou cá, para voltar a ganhar. Sabendo que não sou o Salvador, Salvador vamos ser todos, todos benfiquistas e toda a estrutura que nos vai...
Era Jorge Jesus de novo a comandar o Benfica de Portugal e nós aqui na Voz da América estamos ansiosos por escutar as suas conferências de imprensa, sempre marcadas por, vamos lá dizer, inovações linguísticas. E de Jorge Jesus para um outro português, Cristiano Ronaldo. O jornal francês France Football disse que CR7 quis deixar o Juventus este verão para o Paris Saint-Germain do Neymar. O coronavírus atrapalhou tudo porque a época esteve suspensa e agora ainda está em ação. Tanto o jornal France Football como publicações espanholas dizem que Ronaldo estava insatisfeito com o Juventus, que acaba de vencer mais um campeonato, segundo desde que Ronaldo lá chegou, e que Ronaldo teria contactado Neymar, manifestando o desejo de jogar no PSG, na linha da frente, juntamente com o Brazuca e o jovem estrela francesa Mbappé. Na verdade, os ouvintes estarão recordados que há alguns meses atrás várias notícias disseram que era o Juventus que estava a considerar em vender Ronaldo no final da época. Custa muito dinheiro, já tem 35 anos de idade, mas para já parece que CR7 vai continuar em Itália. Juve e CR7 têm um jogo importante na sexta-feira. O Juventus recebe o Lyon na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e o Lyon venceu a primeira mão por 1-0. Vamos agora para o basquetebol americano, o NBA, resultados de ontem. Os atuais campeões, o Toronto, bateram o Miami 107-103, Denver 121, Oklahoma 113, Nova Orleans 109, Memphis 99, Los Angeles Lakers 116, Utah Jazz 108. Num jogo em que foram marcados mais de 260 pontos, o Philadelphia derrotou o Santo António 132-130 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, defrontou o Indiana e perdeu. Com estes resultados, o Los Angeles Lakers já venceu a Conferência Oeste, a primeira vez que tal acontece em 10 anos. A Conferência Leste foi ganha pelo Milwaukee Bucks. Na Conferência Oeste já estão apurados para os playoffs 7 equipas, falta portanto apurar uma. Na Conferência Leste estão apuradas 6 equipas.
Hoje em destaque nas notícias, general americano preocupado com a situação de guerra na província moçambicana de Cabo Delgado, antigo rei de Espanha deixa o país no meio de acusações de corrupção. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, diz que o encerramento de escolas devido ao coronavírus vai criar uma catástrofe geracional. Ponto final, esta segunda parte da emissão vespertina dentro de instantes, a terceira e última parte com o Álvaro Ruggiero Andrade. E para já, um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Maestro Miguel ao microfone. Amigos, voltaremos amanhã. Continuação de uma ótima escuta, a emissão da Voz da América. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 4 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Também pode falar connosco a qualquer momento do dia através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o mais um 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, general americano preocupado com situação de guerra na província moçambicana de Cabo Delgado e vê impressões digitais do Estado Islâmico. Antigo rei da Espanha deixa o país no meio de acusações de corrupção. Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que encerramento de escolas devido ao coronavírus vai criar uma catástrofe geracional. Voz da América, terça-feira, também é dia de política na América, mais à frente, bem como a nossa página da saúde. Mas vamos começar por falar dos ataques no norte de Moçambique, que têm a impressão digital do Estado Islâmico, de acordo com o chefe do Comando Norte-Americano de Operações Especiais em África, Major-General Dagvin Anderson. Vimos publicações e comunicações na imprensa muito bem feitas e que têm a impressão digital e todas as marcas do Estado Islâmico, disse o Major-General Anderson numa conferência de imprensa hoje na Alemanha, na qual acrescentou acreditar que há uma ligação mais profunda, que o Estado Islâmico está envolvido com a facção no norte da Moçambique e que tem influência aí. Aquele responsável americano admitiu que os Estados Unidos estão preocupados porque há um problema local que está a ser aproveitado pelo Islâmico. Estado Islâmico. Nos últimos 12 a 18 meses, desenvolveram as suas capacidades, tornaram-se mais agressivos e usaram técnicas e procedimentos comuns em outras partes, nomeadamente no Médio Oriente, associados ao Estado Islâmico, alertou Anderson, reconhecendo que a dimensão dessa influência ainda não é totalmente conhecida. O major-general americano revelou também haver atores externos que estão a influenciar o conflito e a torná-lo mais virulento e perigoso. No entanto, o comando africano está a trabalhar com a embaixada americana em Maputo e o governo de Moçambique para se ter uma ideia melhor da situação. O militar americano disse, no entanto, que Moçambique tem de tomar a liderança, mas é preciso envolver vários países na região, como Tanzânia e Malawi, porque o terrorismo vai atravessar fronteiras e procurar refúgio onde puder para continuar a desestabilizar a região. Em Maputo, as três bancadas da Assembleia da República divergem em relação à informação do Presidente da República quanto às medidas implementadas nos 120 dias de estado de emergência que o país esteve a observar durante a luta contra a Covid-19. Alfredo Júnior acompanhou o debate.
Seis dias depois de o presidente da República, Filipe Nyusi, submeter ao Parlamento o informe sobre os 120 dias de estado de emergência, os deputados analisaram o documento com a Frelimo a considerar que o governo conseguiu controlar a pandemia da Covid-19, realçou o porta-voz Jacinto Capitu.
Houve grande esforço pelo governo logo que esta situação eclodiu no mundo e no país. Tivemos um presidente junto do seu governo, tiveram que avançar com medidas extraordinárias para que a situação no nosso país não seja catastrófica.
A bancada do MDM considera que as medidas adotadas pelo governo não foram assertivas, sendo por isso que aumentaram os níveis de pobreza no país, disse Fernando Bismarques.
Do ponto de vista das medidas económicas anunciadas pelo governo, não produziram os resultados desejados. Do ponto de vista da assistência social, durante os 120 dias, Moçambique assistiu mais pobreza, porque milhares de famílias perderam o seu sustento.
Arnamo, por seu turno, mostrou-se preocupada com a falta de clareza em relação às empresas que beneficiaram da contratação direta para realizarem obras de melhoria das condições sanitárias de escolas públicas, com o porta-voz Arnaldo Chalaua a exigir mais detalhes destes atos.
Também entendemos nós que a questão da adjudicação direta, quais são as empresas que se beneficiaram. É verdade que numa situação de saúde de emergência pode não haver aquele rigor praticamente de procuramento, mas efetivamente trazer quais são as empresas que se beneficiaram necessariamente.
A mandatária do presidente, Filipe Nhusse, ministra da Justiça, Helena Kita, revelou que durante este período foram contratados 14.204 processos no valor de 68 mil milhões de meticais, observando os pressupostos plasmados na lei.
De regulamento de contratação de empreiteiros de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços, aprovado pelo decreto número 5/2016, de 8 de março, é a modalidade de contratação aplicável sempre que se mostre inviável a contratação em qualquer das outras modalidades, sendo aplicável em situação de emergência.
Kida reiterou a necessidade de se encontrar um enquadramento legal para regular o novo normal, que prevê a reabertura da atividade económica no meio da convivência com a pandemia.
Teremos que, por um lado, continuar a salvar vidas humanas e, por outro, retomar a vida socioeconómica de forma gradual e cautelosa num novo normal, o que deverá ser acompanhado pela elaboração por cada setor de planos de contingência a ser aprovados antes da sua implementação por instituições relevantes, sobretudo da saúde.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Maputo, vamos para a cidade da Praia. O Tribunal da Relação de Barlavento, em Cabo Verde, decidiu pela extradição do colombiano Alex Sá para os Estados Unidos, onde vai ser julgado por 8 crimes, sendo 1 de conspiração por cometer lavagem de dinheiro e 7 de lavagem de instrumentos monetários. Um dos membros da equipe de defesa de Alex Saab, enviado especial do governo da Venezuela, João do Rosário, confirmou a decisão à Voz da América e garantiu que a defesa vai recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Ele falou com Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
Estamos a avaliar a situação, mas necessariamente teremos que interpor recurso dessa decisão.
Era esta a decisão que os advogados esperavam, mas já o produtor tinha dito anteriormente que acreditava na justiça.
Não, de forma alguma. Enfim, nós pensamos que a decisão poderia ir para qualquer dos lados, ou a favor ou contra a extradição. Só que nós queríamos uma decisão, digamos, enfim, com uma fundação mais sólida. A decisão tal como está feita não nos agrada, nem agradará a qualquer pessoa que esteja envolvida neste processo, porque é uma decisão em que eu diria que as pessoas decidiram porque estamos em cima das férias, não era um processo para dar para as férias, pendente, e decidiu-se, pronto, não no sentido, decidiu-se. Não se fundamentou, pensamos corretamente e devidamente, a decisão. Daí, por mais essa razão, é porque nós fizemos um trabalho, pensamos que muito bom, em matéria de fundamentação da oposição. E a verdade é que a relação com um argumento que não convence de forma alguma não apreciou os nossos fundamentos. Mas nós vamos até a última instância e necessariamente queremos ter que atacar a decisão que vier a ser tomada, não agora pelo Tribunal da Relação, mas sim pelo Tribunal, pelo Supremo Tribunal de Justiça, que tem decidido na última instância.
Qual é o tempo que os advogados têm para recorrer?
10 dias.
Mudando do país, mudando de assunto, o Comitê de Proteção dos Jornalistas, organização não-governamental de defesa da liberdade de imprensa, com sede em Nova Iorque, defende que as autoridades da Guiné-Bissau devem investigar o vandalismo à emissora Rádio Capital FM e responsabilizar os seus autores. Mara da Salete.
No comunicado, Ângela Quintal, coordenadora do programa do Comitê de Proteção dos Jornalistas em África, afirma, e passa a citar, que as repetidas ameaças e ataques diretos à Rádio Capital FM e aos seus funcionários enviam uma mensagem assustadora à imprensa da Guiné-Bissau, tanto mais que os agressores recentes usavam uniformes da Guarda Nacional. Fim de citação. As instalações da Rádio Capital FM, uma estação privada com sede em Bissau, foram assaltadas na madrugada do dia 26 de julho por homens armados não identificados que trajavam uniformes da Guarda Nacional e que destruíram equipamentos e deixaram praticamente em ruína os estúdios e as instalações da estação. Citado pelo CPJ na nota publicada no site da organização, o proprietário e diretor da rádio, Lassana Kassamá, afirmou que a emissora, e eu passo a citar, não transmite desde o ataque por causa dos danos, inclusive a destruição de transmissor, mixer, computadores e microfones, cujo conserto custarão a ronda de $44.663. Fim de citação. Kassamá acrescentou que as ameaças decorrem do compromisso da estação de dar voz ao povo. O ataque foi condenado por vários setores, do governo à oposição, pelo Sindicato e Ordem dos Jornalistas, a organizações não-governamentais e pelo P5, o grupo integrado pela CDAO, União Africana, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, União Europeia e Nações Unidas. A Rádio Capital FM é parceira da Voz da América e transmite a emissão em português. Contactada pela CPJ por e-mail, Bridget Ann Sirchak, diretora de Relações Públicas da Voz da América, disse não haver evidências de que o ataque tenha qualquer ligação com a retransmissão do programa da estação.
Voz da América, terça-feira, é dia de política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita, que hoje traz o tema, a escolha da candidata a vice-presidente pelo candidato democrata à presidência, Joe Biden.
Costuma-se dizer nos Estados Unidos que a distância entre ser-se vice-presidente e presidente é apenas de um bater do coração. Isto é, quando se olha para quem é o parceiro ou parceira do candidato à presidência, a primeira questão que se deve colocar é se essa pessoa tem a capacidade, de um momento para o outro, ser presidente dos Estados Unidos. E isso é agora ainda mais importante porque os vice-presidentes há várias décadas que deixaram de ser apenas uma pessoa que, para citar um anterior vice-presidente, se limita a ir a inaugurações, tomadas de posse e funerais. Esta semana, ou mais tardar na próxima semana, vai-se ficar a conhecer quem será a candidata à vice-presidência dos Estados Unidos na candidatura à presidência de Joe Biden. Biden, recordemos, disse já que será uma mulher e tem estado a ser pressionado para escolher uma africana-americana. A campanha de Biden tem estado a receber cartas de organizações manifestando apoio a uma ou outra das candidatas. Ontem, um membro da campanha de Biden disse ao jornal político que há ainda 11 mulheres em consideração ao posto. Há neste momento 5 mulheres africana-americanas em consideração, nomeadamente a senadora Kamala Harris, da Califórnia, a antiga conselheira da Segurança Nacional, Susan Rice, as congressistas Karen Bass e Val Demings e ainda Keisha Lance Bottoms, presidente da Câmara de Atlanta. Fala-se também de Elizabeth Warner, que foi candidata à nomeação pelo Partido Democrata, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham, e ainda a congressista Tammy Duckworth, uma antiga oficial da Força Aérea Americana, que perdeu as suas pernas no Iraque. A escolha está certamente a ser difícil. Biden tinha anteriormente anunciado que iria revelar a sua escolha esta semana, mas isso foi adiado. O jornal Washington Post fez notar que geralmente o candidato à presidência tem por esta altura uma lista de apenas 3 possíveis escolhas, o que não acontece neste momento com Joe Biden, como aliás foi confirmado por um membro da sua campanha. O jornal revelou uma enorme luta interna entre diversas facções do Partido Democrata. Mas o processo de escolha está sem dúvida na sua reta final. Esta semana, Joe Biden vai iniciar entrevistas pessoais com as candidatas, o que indica, portanto, estar-se na fase final do processo. Sabe-se que Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, tem afirmado que é importante haver uma boa relação pessoal entre o presidente e o vice-presidente, particularmente desde que este cargo passou a ter um papel ativo nas deliberações políticas do governo. Lan Hee-shen, do Centro de Estudos Instituto Hoover, foi conselheiro do antigo candidato presidencial Mitt Romney e teve um papel importante na escolha daquele que foi candidato à vice-presidência por Mitt Romney, Paul Ryan.
I think the most important point that people often don't catch up on is that there is a deeply personal kind of part of this, which is, does the presidential nominee feel comfortable with the vice presidential nominee?
Eu penso que o ponto mais importante que as pessoas geralmente não têm em conta é que há uma componente profundamente pessoal nesta questão. A questão é, sente-se o candidato presidencial confortável com o candidato à vice-presidência? E é por isso que estas reuniões a dois esta semana vão ser muito importantes.
And that's why these one-on-one meetings coming up this week are really going to be so important.
Eram palavras do analista Lan Hee-shen a falar à cadeia de televisão Fox. É claro que na escolha há muitas outras questões que são investigadas e analisadas em grande detalhe na escolha de um candidato a vice-presidente. O estado de onde é, declarações que fez no passado e que possam agora afetar a sua credibilidade, os negócios em que esteve envolvido, mesmo a sua vida pessoal, é tudo alvo de intensa investigação. De novo, o analista Lan Hee-shen.
You're never going to have a perfect vice presidential pick. There's always going to be some element of that candidate, whether it's their record, whether it's their geography, what other factors that might come into play.
Nunca se vai ter um candidato perfeito à vice-presidência. Vai sempre haver algum aspecto desse candidato, quer seja o que fizeram no passado, quer seja a geografia, que o vão tornar menos do que perfeito. Portanto, o que depois acaba por ser importante, para além das investigações, das questões que é preciso ter em conta no processo, o que acaba por ser importante é realmente essa relação que se vai desenvolver entre o candidato à presidência e o candidato à vice-presidência.
Is really that relationship that will develop between the presidential nominee and the VP nominee. Is there trust there?
Há confiança entre os dois? Pode o candidato a presidente ter a certeza que o candidato à vice-presidência vai seguir as linhas da campanha, apresentar essas linhas corretamente? Penso que isso vai ser o fator mais importante.
I think that's going to be the most important factor.
Palavras do analista político e antigo conselheiro da campanha presidencial de Mitt Romney, Lan Hee-shen. Favoritas? Os nomes que mais aparecem mencionados são o da senadora Kamala Harris e de Susan Rice, com Karen Bass outro nome a ser mencionado regularmente. A salientar aqui que quem quer que seja escolhida terá uma oportunidade em 4 anos de ser ela própria candidata à presidência, gozando da visibilidade que o cargo de vice-presidente lhe dá. Isto porque Joe Biden, com 77 anos de idade, já indicou que se vencer estas eleições, não será provavelmente candidato nas próximas presidenciais.
Terça-feira também é dia de saúde. Semana de aleitamento promovida pela Organização Mundial da Saúde, novo medicamento de tuberculose altamente resistente testado com sucesso na África do Sul e novo confinamento na capital do Botswana para travar a Covid-19 são temas aqui desenvolvidos pela Mancho Miguel e Ana Guedes.
Alô, este é o espaço dedicado à saúde aqui na Voz da América, um espaço semanal apresentado por Ana Guedes e Amães Miguel. Hoje iremos falar da Covid no Botswana e também de um novo tratamento contra a tuberculose que foi testado com sucesso na África do Sul e autorizado para comercialização na União Europeia. Mas para já, falemos de uma questão que tem a ver com a amamentação. Decorre em muitas partes do mundo a Semana Mundial da Amamentação, sob o lema Apoiando a Amamentação para um Planeta Mais Saudável. A Organização Mundial da Saúde recomenda amamentar os bebés a partir da primeira hora de nascimento até os primeiros 6 meses de vida, um objetivo ainda não alcançado, uma vez que 3 em cada 5 crianças não recebem o leite materno após o parto. Os especialistas dizem que alimentos nutritivos e complementares devem ser adicionados à dieta do bebê, ao mesmo tempo em que se continua com o aleitamento, que pode seguir até os 12 anos de idade ou mais. O grande ganho de ter o aleitamento em níveis quase universais é salvar mais de 800 mil vidas todos os anos, a maioria de crianças menores de 6 meses, diz a Organização das Nações Unidas. A amamentação também reduz os riscos de cancro da mama nas mães, assim como o cancro do ovário, diabetes tipo 2 e doenças coronárias. É estimado que elevar as taxas de aleitamento evitaria 20 mil mortes maternas por um ano devido ao cancro da mama. Pretomade, um novo composto desenvolvido pela organização sem fins lucrativos, TB Alliance, recebeu da Comissão Europeia uma autorização condicional de comercialização para o tratamento de formas altamente resistentes a medicamentos da tuberculose pulmonar. O novo medicamento, segundo um comunicado da TB Alliance, foi utilizado como parte de um regime oral de 3 drogas e 6 meses para o tratamento de adultos com tuberculose extensivamente resistente a medicamentos, a chamada XDR-TB ou a tuberculose multiresistente, a MDR-TB, que sejam intolerantes ao tratamento ou não respondem. Este regime fornece uma nova opção de tratamento para pacientes na União Europeia com infecções por tuberculose altamente resistentes a medicamentos, disse Mel Spiegelman, presidente e também gestor de topo da TB Alliance. O tratamento combinado foi testado num estudo multicêntrico e aberto que incluiu 109 adultos em 3 locais na África do Sul com formas de tuberculose altamente resistentes, tendo sido favorável em 90%. As formas de tuberculose referidas são também encontradas em Moçambique. Aliás, muitos moçambicanos vão à África do Sul e trabalham para as minas ou noutras indústrias e muitas vezes têm complicações pulmonares que dão também em tuberculose. Este é o Espaço de Saúde aqui na Voz da América. O Botswana volta a colocar a capital Gaborone em confinamento por causa da Covid-19. O país tem agora mais de 800 casos. O ministro da Saúde, Dr. Lemohang Nkwape, diz que era necessário um retorno ao bloqueio após a capital Gaborone ter o que chamou de aumento preocupante de casos locais da Covid-19. Lamento informar agora que a situação piorou nas últimas 24 horas. O Botswana registrou 30 novos casos positivos da Covid-19, sendo a maioria dos casos nas escolas no Grande Gaborone. As autoridades fecharam as escolas em Gaborone na sexta-feira e, com exceção dos trabalhadores essenciais, voltaram a exigir licenças temporárias para a movimentação. As escolas noutros lugares do país permanecem abertas. Na última semana, os casos de Covid passaram de 70 para 140, a maioria nas escolas. O COAP diz que o rastreamento de casos se tornou mais complexo. Ele diz que alguns operadores de transporte não mantiveram o registro de passageiros conforme exigido.
During the course of this week,
nesta semana, a doença tomou um rumo inesperado. Isso agora exige o encerramento da maior parte de Gaborone por um período mínimo de 2 semanas para nos permitir conter a doença. Esta é a segunda vez que o Botswana coloca a capital em confinamento. Até agora, o país está relativamente melhor em comparação com outros do continente africano, com casos confirmados ainda na casa de centenas. No entanto, o seu vizinho, a África do Sul, é o mais atingido do continente africano, com casos confirmados de Covid-19 aproximando-se de 500 mil. E depois de termos falado dos desafios da Covid no Botswana, marcamos o ponto final a esta rubrica de saúde, semanalmente apresentada por Ana Guedes e por mim, Amâncio Miguel. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, outra vez João Santa Rita com o resumo das notícias.
O chefe do Comando Americano de Operações Especiais em África disse hoje que os ataques no norte de Moçambique tem o que chamou de impressão digital do Estado Islâmico e manifestou preocupação com o acelerar da ameaça terrorista na região. Dagvin Anderson disse que os rebeldes ativos na província moçambicana de Cabo Delgado tornaram-se mais agressivos e usam técnicas e procedimentos comuns em outras partes, nomeadamente no Médio Oriente, associados ao Estado Islâmico. Anderson apontou o facto do próprio Estado Islâmico ter reivindicado essa ligação, mas considerou sobretudo determinantes os sinais de organização terrorista nas comunicações. O comandante militar americano disse haver contactos com o governo moçambicano e disse que o conflito não se pode ser resolvido apenas pelas autoridades moçambicanas, requerendo a participação de outros países na região, como a Tanzânia e o Malawi. O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse hoje a respeitar a decisão do Palácio Real de apoiar a saída do antigo rei Juan Carlos do país, isto no meio de acusações de envolvimento em corrupção. Sánchez disse que a decisão respeita os acordos do que chamou uma democracia robusta. O rei de Espanha, Juan Carlos, teria fugido para a República Dominicana após ter chocado o público espanhol ao anunciar que se ia exilar. O ex-monarca, de 82 anos de idade, revelou que tomou a decisão de deixar a Espanha para ajudar o seu filho, o atual rei Filipe VI, a exercer as suas responsabilidades. A carta publicada no site do Palácio Real não mencionou para onde o ex-rei iria, nem quando exatamente ele deixaria o país. Mas hoje o jornal ABC escrevia que o rei deixou Espanha no domingo e voou para a República Dominicana via de Portugal. O ex-monarca está sob uma nuvem de suspeita desde que vários meios de comunicação informaram que ele supostamente recebeu fundos da Arábia Saudita, havendo agora investigações na Suíça para onde o dinheiro teria sido transferido e também em Espanha.
Passamos a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Não existe tirania maior do que a que é perpetrada sob o escudo da lei em nome da justiça, escreveu o grande filósofo político francês Montesquieu. Não há melhor maneira de descrever o regime repressivo de Ramzan Kadyrov, o líder autoritário da República Chechena da Rússia. Por esse motivo, os Estados Unidos impuseram novas restrições de visto a Kadyrov e sua família por violações graves dos direitos humanos do povo da Chechênia, como consequência que Kadyrov, a sua esposa e as suas duas filhas adultas estão agora impedidas de entrarem nos Estados Unidos. No seu anúncio, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos têm extensas informações credíveis que Kadyrov é responsável por inúmeras violações graves dos direitos humanos que datam de mais de uma década, incluindo tortura e assassinatos extrajudiciais. Isso inclui relatórios credíveis sobre a detenção em massa e tortura de pessoas LGBTI. Em 2018, uma investigação da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa sobre os abusos dos direitos humanos na Chechênia revelou que assédio, perseguição, prisões ou detenções arbitrárias ou ilegais, tortura, desaparecimento forçado e execuções extrajudiciais ocorreram num clima de impunidade. Os críticos de Kadyrov pagaram um preço elevado ao longo dos anos por relatar abusos na Chechênia. Em 2017, vários chechenos vinculados aos serviços de segurança de Kadyrov foram considerados culpados de matar o líder da oposição russa, Boris Nemtsov. Em 2009, Natalia Estimirova, que trabalhou para o grupo de direitos humanos Memorial, foi sequestrada de sua casa na Chechênia e assassinada. Nos últimos anos, muitos críticos de Kadyrov, que vivem no exílio na Europa, também foram mortos. Mais recentemente, Kadyrov, como muitos outros líderes autoritários, usou a desculpa da pandemia do coronavírus para infligir mais abusos ao povo checheno. De facto, de acordo com relatos da imprensa, Kadyrov ameaçou jornalistas que informam sobre os esforços do seu governo para amedrontar as pessoas a não fazerem o teste para o Covid-19, chamando esses repórteres de inimigos do Estado. Estas medidas adicionais do governo dos Estados Unidos enviam uma mensagem a Kadyrov de que as suas violações graves dos direitos humanos têm consequências para ele e a sua família. Os Estados Unidos usarão todos os meios à sua disposição para promover a responsabilidade por parte de todos aqueles que se envolverem em um comportamento tão repugnante. Os Estados Unidos pedem ao governo russo que acabe com a impunidade por violações de direitos humanos na Chechênia e garanta que todos na Rússia, inclusive na Chechênia, possam exercer as suas liberdades fundamentais sem medo de serem punidos.
Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América, nesta terça-feira. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugier Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.